do Esporte.
Bom dia para o Rio de São Paulo, 107 anos, Palestina do Pará, 34 anos. Pará tem muita cidade aniversariando hoje, olha só. Novo Progresso no Pará, 34 anos. Nazária, Piauí, 30 anos. Luziânia, Goiás, 279 anos. Massapê no Piauí, olha só, rapaz, tem Massapê no Piauí, 30 anos. Japurá no Paraná, 60 anos. Jaguaré, Espírito Santo, 44 anos. Aniversário de hoje dos famosos. Tem gente famosa fazendo aniversário hoje. Olha só, tem o Alexandre de Moraes, o ministro, cabeça de ovo, 57 anos. A Amelie Cantora, 44 anos. A Pudi, aquele que jogou aqui no Ceará. O Apudi, jogador, 39 anos. Tem Cadu Pascoal, ator, 29 anos. Eduardo Costa, cantor, 46 anos. Eliana Oliveira, cantora gospel, 58 anos. Félix Sanches Bas, treinador de futebol, 50 anos. Isaac Santos, 35 anos. A Letícia Cannavale, atriz, 45 anos. Maurício Smith, ex-lutador do MMA, 64 anos. E o grande Nando Cordel, 72 anos. Aí são os aniversariantes do dia de hoje. Bom dia, Loyola. Obrigado pela sua participação aqui no programa. 6 horas e 22 minutos da Grande Fortaleza, 122. O alô, alô da galera aqui na Rádio Assunção AM 620, a mais forte do esporte. Ivan Diebe está no Montese, já estou ligado, Mendonça. Zé Valdo em Pacajus. Chico Lima no Barroso 1, bom dia. Tavares, Conjunto Ceará. Júnior Amaral, São Gonçalo do Amarante. Eu quero mandar um bom dia aqui para o meu amigo Francisco Ives Dias Branco de Sar Júnior. É o Ives Dias Branco Júnior. Alô, Ives Júnior, bom dia. Aí na maior fábrica de biscoitos e massas da América Latina, a Fábrica Fortaleza. Bom dia, Júnior, obrigado pela sua participação aí na Suíça. Vamos ligar aqui da Suíça. 6h23 da Grande Fortaleza. Vem aí o comentário de J. Lacerda. Alô, Lacerda.
J. Lacerda, J. Lacerda.
Bem, meus amigos, bom dia. O que está acontecendo? Até agora, sabemos que o final de semana é de decisões. Isso é de concreto o que sabemos. Hoje tem jogo do Flamengo, às 14h, horário de Brasília, contra o Pirâmides do Egito. Segunda equipe do Egito que enfrenta o Flamengo. A primeira foi o Al-Ahly e o Flamengo venceu por 4-2 naquele jogo do terceiro lugar do Mundial de Clubes. Esse jogo de hoje contra o Pirâmides é inédito. O Flamengo, um time técnico, um time envolvente, um time que usa a criatividade, a ousadia em outros momentos, vai enfrentar um time físico, muito forte defensivamente, uma verdadeira muralha atrás. Deve ser assim, como os fazem os times do Egito, ou qualquer outro que vai enfrentar o Flamengo. Primeiro cuidar atrás, para não levar gol. Se tiver oportunidade, surpreender e fazer um gol. Desse jogo, sai o adversário do Paris Saint-Germain. Lá no meio de semana, será a final dessa Copa Intercontinental. E esse jogo de hoje dará ao vencedor, além da vaga de finalista, o troféu de campeão da Copa Challenger. Eu acho que o Flamengo papa essa. Vai ser um pouco difícil até a página 15. É a impressão que eu tenho. O Felipe está avaliando se vai usar Pedro ou não. Aguardemos. O O Flamengo é forte, usando quem quer que seja. De fato, é. Até terminar esse ano de 2025. O Flamengo passou pelo Cruz Azul com aquela dificuldade toda e passou, deve passar hoje. Amanhã, aí teremos os jogos de volta da Copa do Brasil. Corinthians recebe o Cruzeiro, 18h, no Itaquera, e o Fluminense recebe o Vasco da Gama no Maracanã, 18h30. Primeiro jogo, agora no meio de semana, todo mundo já sabe, e eu imaginava que seria difícil aquele jogo Cruzeiro e Corinthians, e até imaginei que o Cruzeiro passasse dentro de casa, não passou. Corinthians deu 1-0, com aquele gol do Memphis Depay, eu não tinha visto direito, depois fui observar, há ali um corpo à frente do Depay, pela câmera de trás não dá para ver direito, mas pela câmera lateral dá para ver, se apurar bem, que a bola deve ter batido no braço do Depay. Aí inviabilizaria o lance, pararia o lance. Mas é aquela história, né? Da imagem conclusiva, será que foi? É, a mente ali ficou complicada, hein? Foi toque do Depay ou não foi? E o Vasco da Gama, que ganhou do Fluminense de virada. Meu Deus, hein? Eu imaginava que o Fluminense ganharia aquele jogo e começou ganhando, mas tomou uma virada. Então, amanhã é dia de decidir. O vencedor de Corinthians e Cruzeiro vai ser o mandante do jogo de ida. E o vencedor do Fluminense e Vasco vai ser o mandante do jogo de volta. Então, a decisão será... Tchan, 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 tchan. No Rio de Janeiro, de qualquer jeito, em São Paulo ou em Minas Gerais. Aguardemos essa final de Copa do Brasil, hein? Meus amigos, 77 milhões de reais para o campeão, 33 milhões de reais para o vice-campeão. A premiação já é tudo de bom. E ainda uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Aguardemos, porque serão as sensações desse final de semana. No mais, esperamos que a Arrascaeta de novo deixou e que um dia o treinador do Uruguai entenda que ele precisa de Arrascaeta para que ele tenha um futebol mais alegre e divertido. Agora, reflexões, né? Nesse final de semana por aqui, Fortaleza já decidiu sobre seu treinador, Thiago Carpini, já falávamos sobre ele ontem, pela manhã, à tarde, e o Ceará decidindo aí sobre o seu treinador, talvez não seja o sonho da torcida, mas na segunda divisão nada é sonho. Na segunda divisão é para ter calma, fazer um time operário e subir de novo. Em 2026, estar de novo na primeira divisão. Hoje eu conversei, tive um papo legal com Clemente, jogou no Tiradentes, lá em 98, 99, 2000, jogou em times aqui do Piauí e tal. Ele é primo de Ciel e me falava sobre particularidades da vida de Ciel, da reviravolta de Ciel, principalmente depois que voltou da Arábia, ainda na Arábia, e ele conta com alegria e finalizou o papo dizendo: Ciel é o mesmo, está bem. Se não tivesse sido a Arábia Saudita, não sei como é que ele estaria. Hoje Ciel está muito bem, mas não mudou nada. Sujeito humilde, tranquilo, e não mudou nada, melhorou. Que bom ouvir isso de uma pessoa próxima a Ciel, o Clemente, que é da família, e admira o Ciel, porque ele continua sendo o mesmo cara. Isso é que é importante na vida, você melhorar até financeiramente, economicamente, mas continuar a mesma pessoa humilde. A humildade ajuda a edificar o homem também. E o Silva do Novo Maracanaú, alô Silva, nos acompanha todo o tempo aqui, obrigado. Meus amigos, os times estão mudando, hein? Por exemplo, Mirassol já está perdendo alguns jogadores. Danielzinho foi para o São Paulo. Como serão alguns times na primeira divisão com as mudanças? E como serão alguns times que desceram da primeira para a segunda divisão? Como serão alguns times que não conseguem sair do lugar na segunda divisão? Então é muito cedo ainda para ficar falando sobre tudo isso, especulando o time e aquilo mais. A palavra é reflexão. No Fortaleza, o CEO, Marcelo Paes, já se ajustou. Teve que baixar os vencimentos dele para continuar. Isso vai acontecer com outros jogadores também, se quiserem continuar. Tanto no Ceará, quanto no Fortaleza, o momento é de reflexão e ajustes. Até já, no Alô, Alô, Fortaleza.
Valeu demais, valeu meu amigo, obrigado pela sua participação aqui, J. Lacerda. Em 30 segundos tem Souza Filho.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Vem aí, Souza Filho, em nome de Autopeças Padre Cícero. Matriz vale por 10, mas tem Padre Cícero na Serrinha e Calcaia. Amanhã, domingo, estão abertas as lojas do Henrique Jorge, Calcaia, Montese e Messejana. Alô, alô, bichão, Souza Filho, bom dia. Souza
Filho. Bom dia a todos. Aquele abraço, grande Mendonça. E aí a rentrée, retorno, a volta do nosso correto, competente, eficiente Alex Oliveira. Seja bem-vindo para casa de novo, grande Alex. Copa Intercontinental da FIFA, hoje, valendo o troféu Challenger Cup. Essa FIFA inventa tudo, mano. Dentro da competição, tem outros troféus. Como é que pode, Marcos? Só mesmo na FIFA. Se fosse aqui, era coisa do futebol, dos 7-1. Pois bem, aí em Doha, a partir das 14 horas de Brasília e Fortaleza, correspondendo a 21 horas lá em território árabe, Flamengo e Pirâmides. O pessoal do Flamengo já está se lamentando que jogou no meio de semana e o Pirâmides está de folga há mais de 10 dias. Pura fuleiragem. Aliás, se repetir aquele jogozinho do primeiro tempo contra o Cruz Azul, pede para o Pirâmides, e se passar pelo Pirâmides, na lógica, repetir a atuação contra o Cruz Azul diante do PSG, vai levar a chibata do time campeão da Europa. Aí, cada time hoje recebe US$1 milhão. Flamengo já tem garantido aí 2 milhões, cerca de 10 milhões de reais. O Pirâmides, até aqui, já realizou 3 jogos. Se for campeão, é justamente com 4 jogos. O PSG, olha o Nelson, como é esculhambado. O PSG pode ser campeão só com 1 jogo. O da próxima quarta-feira, né, contra o vencedor de hoje. O Pirâmides passou pelo representante da Oceania e outro clube que veio da Ásia. No vôlei masculino, Superliga, o Campinas terminou a primeira fase em primeiro lugar. 10 vitórias, 1 derrota. Ontem ganhou do time Lanterna, Juiz de Fora Vôlei, 3-1. O Acerola, o posto do Campinas, foi o destaque do jogo, recebeu o troféu Viva Vôlei e anotou 16 pontos. Mas o principal pontuador foi Wesley, do time mineiro, 23 pontos. Agora o Campinas se prepara para participar do Mundial de Clubes em Belém a partir do início da próxima semana. O torneio será entre os dias 16 e 21 desse mês de dezembro. Hoje, a Liga Masculina segue com SESI e Guarulhos. No vôlei feminino, Superliga, o Minas, que é vice-líder, ganhou do vôlei Bauru 3-1. Thaísa, veterana Thaísa, mas sempre eficiente, faturou o troféu Viva Vôlei, marcou 15 pontos. A principal pontuadora do Minas foi a canadense Hillary Johnson, com 16 pontos. A principal pontuadora do jogo foi a Bruna Moraes, do vôlei Bauru, 23 pontos. O Flamengo, líder invicto, teve dificuldades para suplantar o time lanterna do torneio, o Sorocaba, 3-2 no final. Flamengo, 10 jogos, 10 vitórias. A Karina marcou 19 pontos. A Juju recebeu o troféu Viva Vôlei pelo Flamengo, anotando 11 pontos. Mas a principal pontuadora do time de São Paulo foi a Camila Salomé, 17 pontos marcados. Hoje tem as semifinais da Copa do Mundo de vôlei feminino, clubes. Aí temos Praia Clube Luiz Candite, da Antropova, que é a principal anotadora de pontos de saques, 8 aces. Tem Osasco e Coneliano. Coneliano, 3 jogos, 3 vitórias. O Osasco, 3 jogos, 2 vitórias. E tem na Argentina, Cunho, a principal pontuadora do torneio até aqui, 62 pontos consignados. O time do Osasco está jogando desfalcado, quer me parecer, da sua melhor atleta. É a Tiffany, 41 anos de idade. Essa criatura está no rol dos transgênero. E por conta disso, ela foi proibida de jogar o torneio por decisão da Federação Internacional de Voleibol, que exigiu mais testes para se comprovar realmente o seu estado sexual. Portanto, aí, o Osasco participando do torneio desfalcado da sua principal jogadora. No vôlei masculino, Jogos da Ásia, terminou. Myanmar 0, Filipinas 3. Vão jogar agora a partir das 7h30, horário de Brasília, Tailândia e Singapura. Nos Jogos da Ásia, voleibol feminino acabou. Singapura 3, Myanmar 0. No novo basquete do Brasil, o Bauru ganhou do Mogi no jogo de paulistas, 62-58. O São José, outro jogo de paulistas, ganhou do Rio Claro, 95-64. O bom time da Unifacisa de Campina Grande derrotou o Osasco, 89-70. O Corinthians passou pelo Brasília, 79-66. Hoje jogam Botafogo e União Corinthians do Rio Grande do Sul, da Serra, Pinheiros e Vasco da Gama. E a minha priminha, a menina vai longe, Vitória Barros, 15 anos de idade, nasceu no Rio Grande do Norte, está nas semifinais do torneio de tênis internacional Orange Bowl Juvenil, lá em Fort Lauderdale, na Flórida. Ela ontem ganhou no primeiro ato da inglesa Allegra Kopanek por 2-0, um duplo 6-4. Aí tomou água, descansou, aí voltou de novo para a quadra. Aí derrotou a chinesa Zhang Wei, 17 anos, por 2-0, 61 e 62. Portanto, aí a Vitória Barros, que é a 17ª no ranking mundial, categoria juvenil, está prestes a conquistar o seu mais importante torneio da categoria modalidade, o Orange Bowl. São Paulo, no basquetebol feminino, a decisão foi para o quinto jogo, porque o time do SESI Araraquara venceu no quarto jogo o Corinthians 60-52. A série está empatada, 2 vitórias para cada time, e a decisão é amanhã, no Vlamir Marques, de São Paulo, capital. No destaque da NBA, na madrugada de hoje, diferença do fuso horário, jogo no Chase Center de São Francisco, na Califórnia, o Golden State Warriors perdeu para o Minnesota 120-127, perante 18.064 torcedores. Aí Stefan Cury, do Allianz, marcou 39 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. O Julius Randle, do Minnesota, negão tem 2,06 metros de altura, marcou 27 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Hoje, na Liga dos Campeões das Américas, basquetebol masculino, tem Nacional do Uruguai e Flamengo do Brasil. O grande Mário vem trazendo aí a informação do Grêmio, lá de Porto Alegre. O Inter anuncia Abel Braga como novo diretor esportivo no lugar do D'Alessandro e vai atrás do grande Tite para ser o seu técnico de campo. O Red Bull acertou a permanência do técnico Wagner Mancini. Maurício Barbieri, 44 anos, sem clubes desde abril, quando saiu do Atlético do Paraná, acertou com o Juventude Gaúcho. O seu melhor trabalho foi com o Red Bull, inclusive foi para a final da Sul-Americana, ali entre 2020 e 2022. Rayan, 19 anos, acertou a renovação com o Vasco da Gama até 2028. Tem 5 gols na Copa do Brasil, 20 gols na temporada. A propósito, o time que for campeão da Copa do Brasil vai faturar em torno de 101 milhões de reais. Porque aí você começa a somar a premiação pela sua participação desde a primeira fase. Portanto, aí o campeão da Copa do Brasil deve faturar a soma de 101 milhões de reais. E o grande Romário já está de namorada nova. Um dia desse está namorando uma menina de 22 anos que tem idade de ser neta dele. Ele copia aqui o Souza Filho. Aí o grande Romário foi reeleito senador pelo PL até 2030, anunciou ontem que vai sair de licença do Senado. Ele é da base do PL do Rio, mas foi contra o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vou terminar. No futsal, Liga Nacional, decisão, acontece hoje, com o ginásio lotado, abarrotado, na Loira, Jaraguá do Sul, Jaraguá e Corinthians. Primeiro jogo em São Paulo, deu empate 3-3. O Jaraguá, do meu sobrinho, o Márcio de Souza, que depois de craque, agora é cartola, é o atual campeão com 5 títulos. O Corinthians tem 2 títulos nacionais. E neste final de semana, com desfecho amanhã, do automobilismo brasileiro na sua principal categoria, que é a Stock Car. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, realizou ontem a sua festa de premiação da temporada 2025. Um evento de gala aconteceu em Tashkent, lá no Uzbequistão. O grande ausente, o tetracampeão Max Verstappen, por motivos de saúde. Ontem, o Mohamed Ben Salahem foi reeleito mais um período de presidente da FIA, agora vai até 2029 no comando. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por 10 e tem trabalhos anunciados para atender a grande freguesia, os funcionários da Henrique Jorge Montese, Messejano, Padre Cícero, aberta amanhã para atender a todos eles. A loja de Messejana é ali em frente à região de Messejana.
Grande na Frei Cirilo. Tá valendo, Souza. Bom dia pra vocês, Souza. Manda já, Souza, o recado. Valeu. 6h44. Mário Tony e o Grêmio tem novo técnico, Mário? Como é, Mário?
Mário Ottoni.
Bom dia. E o Grêmio anunciou uma contratação de Luiz Castro como novo técnico da equipe. O português vai suceder Mano Menezes, que se despediu após o Brasileirão. Castro assinou por 2 temporadas e volta ao Brasil após um hiato de quase 3 anos. Ele deixou o Botafogo rumo ao Al Nassr da Arábia Saudita em junho de 2023. O português, de 64 anos, estava sem clube desde novembro, que residiu com o Al Wasli. A passagem pelo treinador nos Emirados Árabes durou apenas 14 jogos. A carreira de Castro como técnico de futebol é vasta. Além das passagens por Botafogo, Al Nassr e Al Wasli, ele trabalhou também em times como Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donetsk e o Al do Raio. O Luiz Castro, como eu falei, assinou por 2 temporadas com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. RCM, retífica nas caixas de marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM, retífica nas caixas de marcha, fica na rua Desembargador Praxedes, 750 no Montese. Ligue 3491-6498 ou então 98732-2262 com o amigo Carleto. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralherias e manutenções em ar-condicionados, então você tem que ligar para a SOS Metalúrgica em geral. 99206-8705 com o amigo Júnior Amaral. Mário Antônio, para as primeiras do esporte na Rádio Assunção.
Valeu, Mário Antônio, obrigado pela sua participação. 6h46 agora. 6h46.
Fortaleza!
Aloysio Lima e o Tricolor de Aço, Aloysio.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. Ontem, o presidente do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza Esporte Clube saiu com uma nota. Eu, Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração do Fortaleza Esporte Clube SAF, venho anunciar oficialmente a permanência de Marcelo Paz como céu da nossa SAF. Após uma reunião de alinhamentos extremamente produtiva, conduzida com transparência e respeito mútuo, chegamos a um consenso que reafirma a confiança do clube em um dos dirigentes mais vitoriosos da história do Tricolor. Durante o encontro, tratamos com profundidade do momento atual do Fortaleza e acordamos, Marcelo Paz se iniciará plenamente na readequação salarial necessária ao cenário que vivemos. Essa decisão reflete o seu comprometimento com projeto, com a instituição e, sobretudo, com a torcida tricolor, que sempre reconheceu a sua entrega irrestrita ao clube. Falo não apenas como gestor, mas como alguém que acredita profundamente no poder da reconstrução. Creio que a permanência de Paz será virtual para que o Fortaleza volte aos trilhos da vitória e se coloque novamente no lugar que lhe é mais cabível, a elite do futebol brasileiro. E vamos ouvir o novo treinador do Leão do Pici, o Thiago Carpini.
Primeiro, é um prazer muito grande, mais uma oportunidade na minha carreira de estar à frente de um projeto tão grandioso como esse. A gente sabe que o momento ele é complicado, né? A gente vem de um ano ruim, esse ano 2025, com um rebaixamento, depois de tantos anos, com tantas campanhas históricas, e a gente de longe sempre acompanhando, final de Sul-Americana, títulos regionais, né? E tudo mais que o Fortaleza viveu nos últimos anos. Então a gente espera fazer parte de um processo, talvez, de reconstrução, se podemos usar essa palavra, né? Porque é um time de Série A, momentaneamente jogando uma Série B. Então esse momento do Fortaleza não define o que é o Fortaleza e a grandeza da sua história. Eu acho que é ter os comportamentos e a postura de uma equipe de Série A, como ele continua sendo, mas alguns compromissos e alguns ajustes de competitividade de uma competição que exige uma competitividade da maior como é a Série B. Então acho que dentro disso a gente conseguir encontrar um caminho para retornar o Fortaleza à elite do nosso futebol.
Tivemos aí então a participação do Thiago Carpini. E vamos ver aqui a base do Fortaleza. Olha quantos títulos já esse ano. Na tarde de ontem, o Fortaleza feminino venceu o R4 4-0. Além das Leoas, tivemos aí o Sub-14, foi o primeiro a vencer e derrotar o Ceará nos pênaltis. E é tricampeão da Copa Manjadinho. Já no Sub-20, venceu os 2 jogos diante a equipe do Ferroviário e sagrou-se bicampeão cearense. O Sub-17 o Fortaleza enfrentou a equipe do Tirol e foi campeão ao vencer por 2-1. E na manhã de ontem, o Sub-13 realizou sua final da base masculina diante da equipe do Tirol. 1-0, se sagrou tricampeão cearense da categoria. A temporada da base encerra neste domingo, Sub-17, conquistar mais uma taça lá no CT Ribamar Bezerra. Não informaram aqui quem será o adversário. E com um detalhe, ainda tem outro jogo amanhã. O Fortaleza, no Sub-15, estará enfrentando a equipe do Palmeiras, lá em Goiânia, numa taça lá que está já com bem uns 13 a 14 dias sendo realizada. E, portanto, o Leãozinho, né, firme e forte aí nessa final. O jogo acontecerá amanhã às 16 horas. Portanto, e o treinador é o Fred Guedes. A todos, um bom dia e um bom final de semana, Alex.
Valeu, meu amigo, obrigado. 6h51, destacando o Ceará. Ceará!
Muito bom dia, amigos da Assunção. Aquele abraço para você que se liga aqui nas primeiras do esporte. Um feliz sabadão a todos. Abraçar aqui os amigos que estiveram ontem lá no Espetinho do Bianca e se disseram, e a gente sabe disso, já foi comprovado isso várias vezes, porque a audiência da Assunção é enorme. E o Agenor Martins de Oliveira e também o Maírton Santiago, esses dois estiveram ontem lá no Espetinho do Bianca. Aliás, o Maírton Santiago mandou um abraço para você, grande pajé. Pajé, né, pajé? Ele quer fazer aquela conversão, viu, pajé? Do DVD para o pendrive, da fita também, do tempo do Bumba pro pendrive também, coisa que você sabe fazer muito bem. A nova comissão técnica do Ceará já está contratada, já está acertada, tudo ok. Nessa situação aí de acessos, o Ceará está muito bem servido. Expert em acessos à Série A. O Mozart Santos é o novo treinador do Ceará, já tem 2 acessos, como eu citei, né? Ele é expert nisso. Ele só tem 6 anos como treinador de futebol. Começou no CSA, depois passou pelo Flamengo, Palmeiras, passou também pelo Atlético Goianiense, vários times também. O CRB, ele começou, aliás, começou no CSA e agora está no Ceará. Ele vem com a bagagem grande, né, de 2 acessos e nos 2 últimos anos. Em 2024, ele ascendeu com o Mirassol, 4º colocado na Série B 2024, e o Mirassol até hoje está na Série A, né, porque ele vai continuar. Quando eu digo até hoje, é porque ele permanece. Ele entrou para a Série A nesta temporada, trabalho também do técnico Mozart Santos, e nesta temporada 2025, ele conseguiu ascender mais uma vez o Coritiba na elite do futebol brasileiro, será também participante da Série A em 2026. Então, além de ascender, o Coritiba, ele deu o título de campeão também. Então, ele tem 2 acessos à Série A e ele vem acompanhado de 2 auxiliares, o Denis Ivamura e o Eduardo Brasil, conhecido também como Edu Brasil. A comissão técnica nova do Ceará chega até segunda-feira aqui em Fortaleza. E vale lembrar o seguinte, contrato assinado por uma temporada, ou seja, se encerrando no dia 31 de dezembro do ano que vem. E eu trago aqui informações também que agora só o Sport não tem treinador definido. Se não, vejamos, o Ceará já tem, agora é o Mozart Santos, Fortaleza, Thiago Carpini, o Sport ainda é uma interrogação, pode ser o Léo Condé, Juventude, Maurício Barbieri, Ponte Preta, Marcelo Fernandes, Náutico, Hélio dos Anjos, Londrina, Roger Silva, São Bernardo, Ricardo Catalá, Criciúma, Eduardo Batista, Goiás, Fábio Carrilli, Atlético Goianiense, Rafael Lacerda, Vila Nova, Paulo Turra, CRB, Eduardo Barroca, Novo Horizontino, Humberto Louser, Avaí, Vinícius Bergantin, Cuiabá, Eduardo Barros, Botafogo de São Paulo, Cláudio Tencate, eu pensei já em dizer Cláudio Teran. Cláudio Tencate, Atlético de Minas Gerais, Rui Duarte, América Mineiro, Alberto Valentim e o operário Alex de Souza, aquele que já foi jogador de futebol, brilhou muito pelo Coritiba. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
6h55.
Giro dos clubes.
Corinthians, Luiz Fabiani.
A Justiça de São Paulo suspendeu o processo em que André Sanches, ex-presidente do Corinthians, é réu pelo crime de apropriação indébita pelo suposto uso do cartão de crédito corporativo do clube para gastos pessoais. No entanto, o ex-presidente Alvinegro segue tendo de cumprir medidas cautelares, como não se comunicar com dirigentes do clube e outras testemunhas, não podendo deixar o Brasil sem autorização prévia pela Justiça, além da determinação do bloqueio de suas contas bancárias em R$480 mil.
E agora vamos de Palmeiras, Bruno Migliozzi.
O Palmeiras inicia ainda este ano a troca do gramado do Allianz Parque, ainda claro com gramado sintético, mas em uma nova tecnologia, uma nova geração que deve ter mais qualidade para a temporada de 2026. Porém, só deve terminar a reforma em fevereiro. Com isso, devemos ter partidas do Paulistão e do Brasileirão sendo disputadas na Arena Barueri.
Agora o São Paulo, Paulo do Vale.
Meia Oscar confirma a expectativa e vai se aposentar após síncope vasovagal e susto no São Paulo há cerca de um mês e meio. O jogador definiu que não seguirá atuando como atleta de futebol. Nos próximos dias, uma rescisão amigável com o São Paulo deve acontecer. Lembrando que o camisa 8 teria ainda mais um ano de contrato com o tricolor paulista.
Vamos agora com o Santos. Pedro Cohen.
O Santos encaminhou a venda do jogador Guilherme para o futebol dos Estados Unidos. O provável destino do atacante é o Houston Dynamo, time que terminou na 12ª colocação da Conferência Oeste do futebol local na última temporada. Pelo Peixe, em 2025, o Guilherme foi o artilheiro da equipe com 14 gols, 3 a mais que Neymar.
Porto Alegre, Leonardo Mol.
O Internacional fechou um acordo pela permanência de Abel Braga no cargo de dirigente para a próxima temporada. Já busca o seu próximo treinador. Colorado fez uma oferta para Tite, aposta na boa relação do profissional com Abel e aguarda uma resposta para a próxima semana. Já o Grêmio anunciou a contratação do técnico português Luiz Castro, em um contrato de 2 temporadas, onde o tricolor vai investir cerca de 2 milhões mensais para a sua comissão técnica.
Vamos agora com Goiânia. Gustavo Ramos.
O Vila Nova já tem 9 jogadores contratados para a temporada de 2026. Quase um time inteiro de reforços para o início do campeonato estadual previsto para o dia 10 de janeiro. Chegam ao Vila Nova a partir do dia 26 de dezembro. Os goleiros Gabriel Átila e Ayrton Michelon. O zagueiro Anderson Jesus. Os volantes Marco Antônio e William Maranhão. O meio-campista Marquinhos Gabriel. E os atacantes Rian, Rafa Silva e Della Torre. Um décimo jogador que deve reforçar o Vila Nova é o atacante Janderson, atualmente no Ceará, que acabou de cair de divisão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Existe um acordo verbal entre Vila Nova e jogador e o Vila aguarda apenas a liberação do Ceará para que Janderson seja emprestado para o time colorado.
Agora o futebol internacional, Guilherme Maciel.
O atacante Mohamed Salah foi reintegrado ao elenco do Liverpool e está relacionado para o jogo contra o Brighton pela Premier League depois de um período de tensão com o técnico Arne Slot. A crise começou quando Salah disse que se sentiu jogado sob o ônibus pelo clube após ser deixado no banco por vários jogos e ter sua relação com Slot descrita como praticamente inexistente. Após conversas entre Salah, Slot e a diretoria, houve uma trégua e o atacante voltou ao elenco para o confronto deste sábado, que pode ser a sua última partida pelo Liverpool antes de se apresentar ao Egito para a Copa Africana de Nações.
Valeu, obrigado. E meu nome é Mendonça Filho, Igor Loyola, Alex Oliveira, César Augusto. Desejo a você um bom final de semana, um bom dia. Mais futebol na Assunção, 11 horas com César Luiz, no É Tempo de Bola. Vem aí o Jornal Primeira Hora, às 7h30, tem Alô, Alô Fortaleza com J. Lacerda.
cearense gosta do que é bom. Por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Hora oficial do Brasil, 7 horas.
Sábado, 13 de dezembro de 2025.
Alexandre de Moraes agradece ao presidente Lula pelo empenho nas negociações para a retirada das sanções da Lei Magnitsky.
Justiça de São Paulo manda a Enel religar energia imediatamente sob multa de R$200 mil por hora. O estado ainda tem cerca de 500 mil de imóveis sem luz.
Câmara deverá analisar na semana que vem cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março.
Presidente da CPMI do INSS condena a decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que determinou retirada de documentos relacionados ao Banco Master.
5 bancos fecham oferta para empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios.
Flamengo enfrenta hoje às 14h o Pirâmides do Egito pela semifinal da Copa Intercontinental.
E amanhã é dia de decisão na Copa do Brasil. Corinthians e Vasco jogam pelo empate contra Cruzeiro e Fluminense para disputarem a grande final.
Bandeirantes, 7 horas e 1 minuto.
Alexandre de Moraes agradece ao presidente Lula pelo empenho nas negociações para a retirada das sanções da Lei Global Magnitsky contra ele.
Tanto o ministro do Supremo quanto a esposa Viviane e o instituto ligado à família de Moraes deixaram a lista de alvos do governo dos Estados Unidos nesta sexta-feira.
O comunicado oficial da Casa Branca não explicou as razões para as saídas da lista.
As sanções tinham começado há 5 meses. Na época, Washington acusou o ministro de ser um grave violador dos direitos humanos.
E apontou detenções arbitrárias, cerceamento à liberdade de expressão e a falta de um julgamento justo para o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ontem, durante uma cerimônia em São Paulo, Alexandre de Moraes classificou o fim das sanções como uma vitória tripla do judiciário brasileiro.
Eu não poderia deixar agradecer o empenho do presidente Lula, dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. É a vitória da soberania nacional. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo.
A decisão do governo americano ocorre após a aproximação entre os presidentes Donald Trump e Lula.
Depois de reuniões e telefonemas, essa relação já tinha rendido a retirada de tarifas impostas a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.
Sem a Magnitsky, Alexandre de Moraes volta a ter relação ou acesso a empresas americanas de cartão de crédito, por exemplo.
O presidente Lula enviou uma mensagem para Trump para agradecer a retirada das sanções contra o ministro e a esposa.
Em participação no mesmo evento que Moraes, no SBT News, contou que o tema foi tratado na última ligação entre ele e o republicano na semana passada.
E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou: é bom para você? Eu falei: não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda faltam mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia.
O anúncio da Casa Branca é tido como mais um avanço na retomada de diálogo entre os presidentes dos dois países.
E também das conversas entre ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.
Quem não gostou da decisão foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que segue em território americano.
O parlamentar do PL foi o principal articulador das sanções contra Moraes junto ao governo Trump.
Em nota, o filho de Jair Bolsonaro disse ter recebido com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano.
E lamentou que os brasileiros não tenham conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os próprios problemas estruturais.
Já o senador Flávio Bolsonaro falou em um gesto do governo Trump a favor da anistia no Brasil.
Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira. E é a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então, fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista a responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional e democrática no nosso país.
Outros parlamentares da oposição procuraram destacar que a sanção de Trump serviu como um alerta.
Para o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, a aplicação da lei Magnitsky abriu uma janela histórica para o Brasil.
Segundo o deputado, pela primeira vez o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder além dos limites constitucionais.
Durante 7 horas e 6 minutos.
Política, com Fernando Mitre.
Na carta de 2 de abril, em que foi anunciado o tarifaço, o primeiro parágrafo criticava o julgamento de Bolsonaro. A questão política, então, se misturava à econômica, com uma interferência absurda na justiça brasileira. As sanções ao ministro Alexandre de Moraes, agora retiradas, davam o tom da crise. Os capítulos seguintes foram modificando o quadro, incluindo os momentos de simpatia e o encontro de Lula com o presidente Trump. Funcionou, sem que houvesse qualquer concessão à tentativa de interferência americana no julgamento de Bolsonaro. Hoje, embora dificuldades entre os dois países continuem, com vários itens aí, e ainda haja pela frente tarifas a serem discutidas e resolvidas, começa a parecer pavimentado o caminho para uma relação mais adequada do Brasil com a maior economia do planeta desde os anos 80 do século XIX. E o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil.
Bandeirantes, 7 horas e 7 minutos.
A Câmara deverá analisar na semana que vem a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde março.
O parlamentar do PL já tem faltas acumuladas nesse período suficientes para que ele perca o mandato.
Condenado pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado, o deputado Alexandre Ramagem também será alvo de análise pelos colegas.
O deputado do PL fugiu para os Estados Unidos após a sentença do Supremo Tribunal Federal.
Ontem, a primeira turma do STF confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou uma votação da Câmara.
E determinou a perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli, também do PL.
Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam Moraes na medida que tinha sido tomada por ele no dia anterior.
Alexandre de Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente coronel Tadeu assuma a vaga.
Zambelli foi condenado em 2 processos no Supremo. 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.
E mais 5 anos e 3 meses por perseguir um apoiador do presidente Lula na véspera do segundo turno das eleições em 2022.
Na decisão, Moraes disse que desde a ação penal do Mensalão, o STF decidiu que a perda de mandato é obrigatória.
Listou as situações: condenação criminal com trânsito em julgado, quando não há mais recursos.
E ainda quando o regime inicial é fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante de mandato do parlamentar.
Alexandre de Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado na corte por lavagem de dinheiro.
O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, contesta os argumentos do ministro e critica a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometer um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
O Senado, a semana que vem, será marcada pelo debate da proposta de redução de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro.
Parlamentares ligados ao governo apontam risco de a mudança na lei aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes, que não são hediondos.
A tendência é que o texto seja alterado pelos senadores para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto voltará para a Câmara.
Bandeirantes, 7 horas e 10 minutos.
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vota para transformar em réus os três homens acusados de armar um atentado à bomba no aeroporto de Brasília em 2022.
A Procuradoria-Geral da República acusa Jorge Washington, Alain Diego e Wellington Macedo por crimes como golpe de Estado e associação criminosa armada.
E ainda atentado contra a segurança de transporte aéreo.
Segundo a PGR, no fim de 2022, eles teriam armado uma bomba na entrada do aeroporto de Brasília.
Quatro golpistas. Esta teria como objetivo causar comoção e manter Jair Bolsonaro na presidência da República.
Os três já foram condenados pela Justiça do Distrito Federal.
O julgamento no STF ocorre no plenário virtual e vai até a próxima sexta-feira.
Bandeirantes, 7h10.
Bandeirantes, Bandeirantes. Jornal Primeira Hora.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A Betsport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que torna o Brasil inconfundível. Na Betsport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é Betsport.
É Natal, outro Natal, outra chance de tocar, reunir, compartilhar.
É Natal, não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp, 11 50 53 5100.
É Natal.
Apoio, Instituto Bandeirantes.
Vocês me conhecem pelo sorriso, pela alegria, pelas surpresas no meu palco. Mas hoje, o Faro veio falar sério e pedir a sua ajuda. No sertão, a chuva não vem, a fome aperta, a sede maltrata. Milhares de famílias dormem sem ter o que comer. Por isso que eu apoio o trabalho dos Amigos do Bem, que levam oportunidade, esperança. Vamos juntos mudar essa história? Doe! Seja um Amigo do Bem. Acesse doar.amigosdobem.org.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A Betsport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que torna o Brasil inconfundível. Na Betsport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é Betsport.
Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal.
Os companheiros de equipe Felipe Fraga e Gaetano de Mauro serão os protagonistas de uma jornada única para decidir quem levantará o troféu dos campeões, tradição instituída pela Stock Car desde 2022. Os números atestam o protagonismo de Fraga e Gaetano ao longo do campeonato. Na mesma Interlagos que pode consagrá-lo como bicampeão neste fim de semana, o piloto, atualmente com 30 anos, nascido em Jacundá, no Pará, e criado em Palmas, Tocantins, tornou-se o mais jovem vencedor e o mais jovem campeão da história da Stock Car. Na atual temporada, Felipe conquistou duas vitórias, uma delas na abertura do calendário, em maio, também em Interlagos, subiu 8 vezes ao pódio, marcou 2 poles e levantou o troféu Vivo Man of the Race de pontuador em 4 oportunidades.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Se é assim, pode confiar. Pra que confiar?
confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade.
Não se brinca com eletricidade, eu já te falei pra usar Cio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos tem que ser Cio, é a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar.
Tá calor por aí? Então corre para comprar seu ventilador Britânia. Os ventiladores Britânia unem potência, silêncio e o melhor custo-benefício. Acesse britânia.com.br e garanta o seu. Ventiladores Britânia. Quem tem, não esquenta.
A Prefeitura de São Paulo conquistou um feito histórico. Ganhou o Guinness World Records pelo maior programa municipal de segurança alimentar do mundo. São mais de 3 milhões de refeições servidas todos os dias.
São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio. São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio.
Prefeitura de São Paulo, aqui o trabalho não para.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lateral Stephen Curry.
E o astro-rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes 716.
3 dias após ciclone, São Paulo ainda tem 500.000 de imóveis sem energia.
Informações agora com o repórter Guilherme Oliveira. Bom dia, Guilherme.
Bom dia.
Tudo bem, Robson, Silvânia, bom dia para vocês, para quem nos acompanha aqui no Primeira Hora, agora 7h16, 504 mil clientes seguem sem energia em toda a região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, claro que é a pior situação. Só na cidade de São Paulo são 373 mil clientes sem energia, muitos desde quarta-feira sem essa energia, e não tem previsão ainda para o restabelecimento pela Enel. A Justiça de São Paulo determinou no fim da noite de ontem o restabelecimento imediato de energia em locais essenciais, hospitais e outras unidades essenciais pela região metropolitana e deu um prazo de 12 horas para o restabelecimento em todas as outras localidades. A Enel diz que vai concluir esse serviço até este fim de semana. A gente vai acompanhar de perto isso. Agora, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, vem criticando a Enel desde o início da quarta-feira, até porque diversos estabelecimentos comerciais estão sendo prejudicados, perderam mercadorias, perderam dinheiro, alguns estabelecimentos gastando mais do que deveriam com geradores para tentar funcionar. São diversos os relatos, pessoas que perderam medicamentos em casa, precisam de energia para o oxigênio, enfim, são diversos os relatos. E de acordo com a Prefeitura de São Paulo, a Enel não conta com nem 40 caminhões de reparo circulando pelas ruas, mesmo com 1.000 veículos registrados no sistema. Esse levantamento da prefeitura foi feito por meio do Smart Sampa, que são aquelas câmeras inteligentes que são espalhadas pela cidade e que conseguem identificar esses veículos. Com isso, para o prefeito Ricardo Nunes, os dados escancaram a necessidade de encerrar o contrato com a concessionária. Vamos ouvir o que o prefeito disse.
A gente precisa convencer o governo federal de que chegou no limite, aliás, já passou, né? Nós extrapolamos o limite, para que tenha uma intervenção nessa empresa e que seja substituído por uma empresa que dê atendimento à população.
Bom, como a gente disse, a Enel tem a previsão de concluir esse serviço até este fim de semana e a concessionária diz também que diversas equipes estão nas ruas da capital e da região metropolitana para tentar resolver esse problema o mais rápido possível. O fato é que o Ministério de Minas e Energia convocou funcionários da Light, que é a concessionária de energia que atua no Rio de Janeiro, para trabalharem em São Paulo. São 70 profissionais deslocados, profissionais da Light, entre eletricistas, técnicos, supervisores operacionais e profissionais de segurança do trabalho, para tentar otimizar o serviço aqui em São Paulo e restabelecer essa energia o mais rápido possível. Esses funcionários, esses profissionais da Light, repito, da concessionária de energia do Rio de Janeiro, já vão começar a trabalhar aqui na capital e na região metropolitana neste sábado mesmo. A gente vai acompanhar de perto. E o fato